Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, satisfação estar aqui com vocês. Eu quero ler para esse momento o Salmo 95. Eu queria que você abrisse, por favor, na sua Bíblia, Salmo 95, base para a nossa reflexão nessa manhã. Salmo 95. Obrigado. A partir do verso 1, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus. E nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a voz, a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu os fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconhecem os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Diante dessa dura palavra de Deus, eu queria te chamar à oração. Ô Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos como povo de estarmos aqui nessa manhã de sábado, Senhor, prestando a Ti o nosso louvor, prestando a Ti a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito mediante a Sua graça e a Sua misericórdia em nossas vidas, Pai. Senhor, a gente consagra esse momento da exposição da Tua palavra a Ti, Senhor. Nós sabemos que há um Deus que conhece os nossos corações, que sabe tudo sobre a nossa vida. E nós queremos, nesse momento, Senhor, expor o nosso coração, expor a nossa vida diante de Ti, Pai. Pediste em nome de Jesus que o Senhor nos fale, pediste que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ensine a respeito dos Seus caminhos eternos e soberanos, Pai. Nós oramos assim, nós clamamos assim, Pai, pelo nome santo e poderoso do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, antes eu quero dizer que é uma satisfação voltar à igreja. Eu estive cumprindo alguns compromissos externos, né? Participei de algumas conferências, ouvi, fui edificado, peguei também, com a graça de Deus. E na semana passada, nós estivemos em Cosmópolis, com a geral. Eu faço parte da comissão teológica da igreja. E nós estamos escrevendo o primeiro livro de teologia sistemática da Igreja Adventista da Promessa. É um projeto assim, extraordinário que a gente está desenvolvendo ali. Então, foi um dia intenso, sábado, pela graça de Deus, onde a gente consegue ali conversar sobre o que está sendo escrito, há um caminho da comissão teológica, a comissão teológica passa pela Câmara Teológica, e a gente vai assim debatendo de uma forma santa para encontrar o melhor caminho teológico para conduzir o povo de Deus. Mas, graças a Deus, a gente está aqui de volta. Sabe o que eu percebi? Que é mais fácil pregar fora. E isso assim, seduziu muito meu coração. Por quê? Porque eu faço um sermão só e eu repito ele em todos os lugares. E todo mundo fica feliz. Olha só, a pessoa não aguenta mais me ouvir falando isso lá na igreja. Mas é aqui que a gente cresce, né? É aqui que a gente amadurece. Então, é uma bênção estar aqui de volta com os irmãos. Bom, como vocês sabem, nós estamos numa série que nós estamos chamando de Vida com Deus. Essa série, ela tem como base os Salmos. Na verdade, nós estamos refletindo em alguns dos Salmos. Não dá para falar sobre todos, são 150 Salmos, e cada Salmo tem uma profundidade incrível. E eu confesso também que a minha intenção não era passar tanto tempo refletindo nos salmos, mas cada salmo que eu leio, que eu revejo, que eu reestudo, eu falo, isso aqui é precioso demais, eu preciso expor só mais esse, com isso já passaram 3 meses. Mas a minha intenção é conseguir encerrar essa série hoje, aqui. Mas quando eu estudei sobre os salmos, há uma mensagem que marca muito o meu coração. Queria pedir para baixar um pouquinho esse retorno aqui, Dini, por favor, está muito alto para mim. Há uma mensagem intensa nos Salmos que marca muito o meu coração, que é essa realidade de que a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso equilíbrio, nós encontramos na presença de Deus. Se eu pudesse destacar, assim, uma grande mensagem que nós encontramos quando nós lemos os salmos, são esses salmistas dizendo assim, olha, a tua alegria, a tua paz, o equilíbrio que você tanto procura para a tua existência, você só o encontra quando você está na presença ou na vida com Deus. Porque ele reconhece, o salmista, que nós, seres humanos, vivemos a vida buscando sentido, propósito, razão para existir. E a gente vai lidando assim com a vida. A gente acha que, de alguma maneira, nós nascemos, por exemplo, os nossos filhos. A gente começa a viver como se tudo na nossa vida girasse em torno deles. Às vezes a gente acha que a vida se organiza, dá sentido a partir de um amor romântico. Quando a gente escuta essas músicas, principalmente as sertanejas, né? Você é minha luz, você é minha estrada, você é meu caminho, você é tudo para mim. Esse negócio dá uma dimensão de que a vida, a estabilidade da existência, a gente encontra em outro alguém. E é por isso que a gente anda, por vezes, tão decepcionado, né, com relação ao amor. Mas a gente vai lidando assim, a gente lida com a estética, a gente lida com a profissão, com a carreira. De certa forma, a gente está lidando com a vida de uma maneira redentiva, na expectativa de que alguma dessas coisas vão suprir os nossos corações e dar sentido e satisfação que tanto nós procuramos enquanto nós estamos caminhando. Os salmos, eles estão justamente confrontando essa nossa busca de satisfação fora de Deus. Os salmos estão justamente dizendo, você jamais vai encontrar essa plenitude se você não encontrar essa plenitude na comunhão com Ele e na vontade dEle. O Salmo 95, ele ajuda a gente a aprofundar essa visão de que nosso sentido de vida está dentro do contexto da presença e da comunhão com Deus. Falando sobre essa dimensão do sentido e da satisfação que a gente encontra nele, Santo Agostinho, eu já coloquei esse texto nessa série, diz assim, fizeste-me para ti, inquieto está o meu coração, enquanto não repousa em ti. Agostinho entendeu. E Agostinho tem uma história de conversão interessante, porque, segundo se conta, ele era um boêmio. E dizem que uma vez Agostinho estava andando na rua, e uma das mulheres, que foi um dos amores da vida dele, correu atrás dele, e ele viu a mulher, ele saiu andando como se não tivesse visto. Passou embora. E a mulher disse assim, Agostinho. Aí ele passou e fingiu que não quero nem saber, passou quietinho assim. Aí a mulher chegou bem perto dele e falou, Agostinho, sou eu. Aí ele falou, mas não sou mais eu. Eu sou outro agora. Porque ele entendeu que a satisfação, o equilíbrio, não estava nos seus amores, mas que a satisfação e o equilíbrio estavam na presença de Deus. E como eu disse, o Salmo 95, ele nos ajuda a encontrar o sentido dessa vida na presença de Deus. É um salmo que foi atribuído ao rei Davi. O próprio Salmo não conta quem é o autor, mas quando a gente lê a carta aos Hebreus, capítulo 4, ele dá ali a dimensão de que a tradição hebraica entendeu que esse salmo era um salmo de Davi. O contexto em que esse salmo era usado, cantado, normalmente era cantado nos ambientes de culto e provavelmente nessa peregrinação ao deserto. Quando eles tinham seus momentos de louvor e adoração, esse salmo era lembrado como nesse contexto de louvor e adoração a Deus. E a grande mensagem desse salmo, eu até coloquei aqui para a gente, mas a mensagem do salmo é o sentido da vida está em adorar a Deus. Nós fomos criados por Ele, nós somos sustentados por Ele, nós somos redimidos por Ele, e somente quando nós vivemos para glorificá-lo, encontramos propósito, paz e plenitude de vida. Ele está dizendo, o sentido da nossa existência está numa vida que adore a Deus em todas as coisas. E eu coloco nessa reflexão algumas questões, né? O que isso quer dizer? O que é viver para adorar a Deus? Cultos e mais cultos e mais cultos, a gente vai viver de louvor e louvor. O que significa, o que dá sentido, de que forma essa adoração que dá sentido à vida pode se realizar em nós? São essas questões que eu queria tentar resolver, responder, estudando o Salmo 95. E a primeira questão que eu consegui perceber aqui sobre essa vida de adoração é que a verdadeira adoração nasce da consciência de quem Deus é. A verdadeira adoração nasce quando nós temos uma consciência mais intensa e mais profunda a respeito de quem é o Senhor. Esse Salmo, ele começa com uma expressão de alegria. Ele começa dizendo, venham, cantemos ao Senhor com alegria. E é interessante porque quando a gente estuda essa expressão, cantar com alegria, é uma expressão de exagero, assim, cante a Ele com toda a alegria do seu coração, celebre, festeje diante dEle, expresse todos os seus sentimentos diante do Senhor, o que me faz perceber que esse salmista já é pentecostal. Esse modelo de louvor aqui, ele tem fervor diante de Deus, calor diante de Deus. E a questão é por que o salmista chama a gente para cantar a Deus, adorar a Deus com tanta alegria e com tanto fervor. E ele mesmo vai explicando isso no decorrer do texto. Ele diz assim, primeiro, porque ele é a rocha da nossa salvação. É interessante, porque talvez para a gente falar de rocha não faz muito sentido. Mas a gente tem que pensar na caminhada desse povo que está aqui cantando. O que representa uma rocha no contexto da caminhada do deserto? E a gente imagina aqui um povo caminhando no deserto, caminhando em um lugar onde o sol é escaldante, é diante das ameaças do deserto, diante do cansaço do deserto, quando eles encontram nessa caminhada uma rocha forte, bem estruturada, eles encontram nessa rocha segurança, abrigo, sombra. Então, quando eles dizem, o Senhor é a nossa rocha, eles estão dizendo, eu encontro em Deus um descanso, segurança, estabilidade para a nossa existência. Mas o Senhor não só é essa rocha, mas Ele é a rocha da minha salvação. É mais do que abrigo, Ele é salvador, Ele é acolhedor, Ele é sustentador. Talvez há um momento na história de Israel em que a rocha pode expressar isso que ele está dizendo aqui, que é aquele momento lá em Números, capítulo 20, onde Moisés está caminhando com o povo do deserto, está indo para a direção da terra prometida, chega um lugar, um momento em que eles não têm água. Lembra desse momento? Um momento crítico da história da caminhada. E o povo, obviamente, começa a reclamar intensamente com Moisés e o Arão, por que você fez isso com a gente? Nós estávamos morando no Egito. Tudo bem, nós éramos escravos, tinha trabalho, a gente não tinha liberdade, não tinha horário, mas assim, a gente tinha casa, a gente tinha comida, a gente tinha tudo que a gente precisa. E, de repente, você vem com um projeto dizendo que Deus está chamando a gente sai de lá e a gente começa a caminhar para uma terra que a gente não chega nunca nessa terra. A gente está andando, 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 não chega nunca a esse lugar. E agora a gente está diante de um momento em que a gente não tem água, a gente vai morrer. Por que você fez isso com a gente? Naquele momento gera uma crise em Moisés. Ele faz o que a gente deveria fazer nos nossos momentos de crise, ele corre para Deus. E ele se joga aos pés de Deus, ele diz, Senhor, por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor fez isso com o povo? Eu obedeci, Senhor, por quê? E Deus então fala com Moisés e fala assim, olha, Moisés, vai até a rocha. Pega sua vara, vai até a rocha. Fale com a rocha, da rocha vai sair água. Aí você sabe que Moisés estava já com a cabeça lá em cima. Eu tenho mania de defender Moisés nesse episódio, mas eu não posso defender Moisés, porque Deus falou que ele estava errado e puniu. Então, eu acho que ele estava errado mesmo. Né? Mas Moisés pegou a cabeça, meu irmão. Tinha tanta pressão, tinha tanta reclamação. E ele foi e ele espancou a rocha na frente de todo mundo. Deu um chilique. Acho que pegou aquela vara que ia bater em todo mundo. Falou, pô, para, Moisés, calma. Mas naquele momento, a água saiu da rocha. Um milagre de Deus. E ali eles espentaram na rocha não só esse abrigo, essa sombra, essa segurança, mas a própria vida, porque a água é vida no deserto. Ou seja, ali eles encontraram em Deus esse refúgio, esse descanso, mas também a saciedade da necessidade daquilo que eles tanto precisam. E é curioso, porque quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, ele diz que essa rocha que protege, que dá estabilidade, sombra, mas ao mesmo tempo que nos dá vida, é o próprio Cristo. Ele diz isso quando ele escreve aos Coríntios, todos beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o próprio Cristo. Porque ele está dizendo assim, aquilo que no Antigo Testamento se expressa de forma física, em Cristo nós temos de maneira espiritual. Cristo é a rocha que estabiliza toda a nossa existência. Tudo que nós somos, tudo que nós temos. Cristo é a rocha que nos salva. Porque Ele foi a rocha que foi partida na cruz, e o Seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos deu vida. Toda essa expressão de estabilidade que o Israel encontra no Antigo Testamento, nós encontramos na pessoa de Cristo. E isso nos ensina sobre a adoração. Ele nos ensina que a verdadeira adoração flui quando a gente entende quem o Senhor é e o que Ele fez por nós. A verdadeira adoração é fruto de um coração que entende o que Deus tem feito por nós. E o tamanho que ele, do amor que ele tem por nós, o ponto de ser um amor sacrificial. Além disso, ainda falando sobre o porquê que nós devemos adorar com alegria, ele diz, nós devemos adorar porque Deus é grande, pela grandeza de Deus. Pois o Senhor é Deus grande, grande é o rei acima de todas as coisas. A expressão que ele usa aqui para falar de grande é gadol, que quer dizer assim, Deus é majestoso, Deus grandioso, Deus é incomparável. Não há nada na nossa realidade, não há nada em nosso mundo que a gente possa comparar a grandeza, ao poder, à majestade desse Deus. Ele é único, ele é soberano, ele é Senhor. E ele começa então a descrever aqui a imensidão da grandeza de Deus. Porque nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Ele também é o mar, pois ele os fez e as suas mãos formaram a terra seca. Ele coloca aqui quatro dimensões dos lugares em que estão debaixo do poder e do governo de Deus. Ele fala, porque Deus está nas profundezas da terra. Sabe aqueles lugares, as cavernas, os ambientes que a gente não chegou e jamais vai chegar? Eu amo quando assisto a um programa e alguém está chegando em um lugar ainda não explorado. Eu fico ali fascinado, tentando imaginar o que, que vai aparecer ali. Só me está dizendo, Deus já está lá. E se há alguma vida nesse canto remoto da existência, essa vida é conhecida e sustentada por Deus. Ele fala sobre o pico dos montes. E é um fascínio do ser humano em chegar aos lugares altos. Não sei se você viu a crise do Monte Everest, que é considerado o monte mais alto do mundo. Eu vi uma reportagem essa semana dizendo que chegaram a ficar 580 pessoas presas no Monte Everest por causa das nevascas. Mas mesmo assim, o ser humano ele quer chegar nesse lugar que parece não explorado, ou pouco explorado, ou que desafia. O salmista está dizendo, Deus já está lá. E se há alguma vida, essa vida está ali debaixo do governo de Deus, e Deus conhece, Deus sustenta todas as coisas. Ele fala sobre a fúria dos mares, a gente já viu sobre isso. O mar, dentro do contexto do Antigo Testamento, é uma ameaça para esse povo. Porque eles não sabem quem colocou limite, parede, para a água não avançar. Então ali eles têm medo, mas ele fala assim, mas há um Deus que governa sobre as ondas, que governa sobre o mar. Há um Deus que governa sobre a terra seca. A terra seca é o lugar onde nós habitamos. O que o salmista está falando para a gente? É que tudo está nas mãos de Deus. Tudo é sustentado por Deus. Tudo está debaixo do governo de Deus. Que Deus tem domínio, tem autoridade sobre tudo o que existe. E aqui, irmãos, há uma questão importante, porque a gente está falando sobre adoração. E o que o salmista está dizendo para a gente é que a verdadeira adoração, ela surge da consciência de quem ele é e da sua grandeza. Presta atenção nisso. A verdadeira adoração, ela não surge num ambiente onde a gente tem uma música repetitiva, com acordes menores, altos. E muita gente vai para esse lugar e fala assim, não, ali eu tive a minha maior experiência de adoração, que é uma noia espiritual, que a música repete, não sabe nem onde é a porta na hora de ir embora. Não é isso. E muita gente fala assim, ali eu tive a minha maior experiência, não. O salmista está dizendo, a verdadeira adoração nasce da consciência de que ele é um Deus poderoso, grandioso, sustentador do universo. Quando nós o conhecemos, nós de fato o adoramos. É a consciência que nos leva à verdadeira adoração, à majestade e à glória desse Deus. O Carson diz o seguinte, o Carson diz assim, o louvor não nasce de um momento de emoção, mas da revelação, é desse texto aqui, ó. Quanto maior a nossa visão de Deus, maior é a nossa adoração. Quanto mais conscientes nós estamos da grandeza, do poder, da glória, do domínio de Deus, mais nós podemos prestar a Ele o verdadeiro louvor e adoração na nossa existência. Portanto, a primeira questão, a verdadeira adoração nasce da consciência de quem o Senhor é. Segundo lugar, a verdadeira adoração envolve rendição e intimidade, o salmista nos ensina. Porque ele continua o texto, a partir do verso 6. E ele diz assim, ó. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do Seu pastoreio, rebanho que Ele conduz. E eu não sei se você percebe aqui, mas há uma mudança no tom dessa adoração. Quando nós vimos lá no começo, venham com alegria, com celebração, com festa, aqui ele começa a falar um pouco mais sério com a gente. E ele está dizendo que a adoração envolve, pelo menos, duas questões aqui. Ele diz, prostrados e ajoelhados, nós o adoremos. E a questão é, o que representa essa adoração prostrada? É o que ele está dizendo para a gente aqui. Quando a gente olha para o sentido literal da palavra, prostrar-se é a atitude de alguém que encontra com outro alguém, que é muito maior do que si, e que numa atitude de reverência, se curva, se dobra e coloca o rosto no chão. Uma atitude comum dentro de um contexto de reino. Quando você reconhecia a autoridade do outro alguém, a atitude comum era curvar-se diante dele. Mas é óbvio que quando ele fala aqui, para a nossa realidade, sobre prostrar-se está relacionado a submeter a nossa força, a nossa vida, ao domínio e ao governo de um outro alguém. Prostrar-se é orar a Deus, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, e seja feita a tua vontade. Isso é prostrar-se. Um dos exemplos bíblicos, e por isso que eu cito quase todo sábado, de alguém que teve a coragem, de fato, de prostrar-se, render-se ao projeto de Deus, é o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Imagina você, uma moça, pronta para casar, José já alugou o buffet, os móveis planejados da cozinha já estavam encomendados, eles já estavam montando, a família já está sabendo no dia da festa, e de repente aparece um anjo no teu quarto para dizer, Maria, eu tenho outros planos para a sua vida. Você vai ficar grávida. Meu irmão, se fosse comigo, você ia ter o segundo episódio da luta de Jacó com o anjo, eu ia sair no braço do anjo e falar, não vou. Mas não vou, não vou. Você ia falar, eu vou, não vou, não vou. Você ia ter o segundo episódio, eu sou muito mais parecido com Jacó do que com a Maria. Mas essa menina olha para o Senhor e fala, Senhor, eu sou tua serva. Cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Prostrar-se é entrar nessa luta de Maria todos os dias. Onde nós estamos dizendo, Senhor, eu quero que seja feita a tua vontade. Me ajude a dominar o meu ego, me ajude a dominar os meus desejos caídos. Me ajude, Senhor, a render-te a ti todo dia, a todo momento da minha vida, para que seja feita em mim a tua vontade e não a minha caída. Essa é a ideia. O Carson, mais uma vez, dizendo aqui, eu estou usando ele como base para essa série, mas ele fala que a adoração não é um evento semanal. É um estilo de vida que confessa continuamente, tu és o Senhor e não eu. A adoração está relacionada à vida. A rendição diária, a vontade e ao propósito de Deus, ao sair do trono para que Ele reine sobre a nossa vida e sobre as nossas decisões. Mas a segunda expressão que o salmista coloca aqui é ajoelhemos diante dEle. E ajoelhemos diante do Senhor. E ajoelhar é uma atitude de dependência de Deus. Ajoelhar é dizer, eu não consigo. E talvez a gente tenha pouca reflexão sobre o quanto representa os nossos joelhos que se dobram todas as manhãs diante dele. Porque quando eu levanto pela manhã e eu dobro os meus joelhos, eu estou dizendo, Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Existem desafios na minha vida, existem desafios na minha própria natureza, existem desafios nos meus relacionamentos, existem desafios no meu trabalho, existem coisas que eu já vivi o suficiente para entender que se depender de mim eu não consigo. Eu não consigo, Senhor, eu não sou sábio, eu não tenho paciência, eu não tenho. E quando a gente coloca os nossos joelhos diante de Deus pela manhã, eu estou dizendo que, Senhor, eu estou pedindo forças. Eu estou reconhecendo que eu dependo de Ti. Da mesma forma, quando nós não nos importamos em dobrar os joelhos pela manhã, nós também estamos dizendo para nós mesmos e para Deus, eu vou dar um jeito na minha força. Aliás, se der errado, volta aqui e a gente ora. Mas quando ele fala prostrar de joelhos, ele está dizendo, viva todos os dias, reconhecendo que sem Ele você não consegue. Reconheça a sua dependência de Deus. A adoração está relacionada a viver a dependência de Deus. O Spurgeon, ele dizia assim, a adoração genuína começa quando eu se ajoelho. Não existe adoração verdadeira que não envolva uma rendição diante daquele que governa sobre todas as coisas. Isso é, de fato, a adoração. Mas é interessante, porque o Salmo continua, e ele fala que essa atitude de rendição, ela envolve amor. Percebe? Não é simplesmente uma relação de um rei com seus súditos obedecendo porque tem que obedecer. E é importante isso, porque o Salmo continua e ele diz assim, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do Seu pastoreio, rebanho que Ele conduz. Primeira coisa, Ele é o nosso Deus. Ou seja, isso é a razão de nós nos curvarmos e obedecermos ao Senhor, Ele é o nosso Deus. Mas aí o tom muda, porque assim, Ele é o nosso Deus, e nós somos rebanhos, ovelhas do Seu rebanho. A figura do pastor é uma figura de quem cuida, de quem se importa, de quem ama, de quem sustenta, de quem passa a caminhada do lado, mostrando a direção de quem participa de todos os momentos e circunstâncias da vida. É mais ou menos como se o salmista fizesse assim, Ele é o teu Senhor, Ele é a razão da tua vida. Você precisa submeter a cada canto da sua existência a Ele. Mas não esqueça de uma coisa, você está submetendo a sua vida, a sua caminhada a alguém que te ama. Você está submetendo a sua vida, a sua caminhada a alguém que está cuidando de você. Alguém que está envolvido na tua vida. E é tão importante isso, irmãos, porque a gente entende que esse Deus é Jesus. Esse Deus é Jesus. Esse Deus que anda entre nós, é da sua glória. E ele diz, ninguém toma as minhas ovelhas das minhas mãos, eles são meus, eu sustento. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, percebe? É uma submissão amorosa, é uma submissão que sabe que ele é bom, que ele cuida, que ele sustenta, que ele supre. O Tim Keller, falando sobre esse tipo de adoração, ele fala que a verdadeira adoração acontece quando entendemos que Deus não é apenas grande, mas também Deus é bom. Deus é bom. E Ele não apenas reina sobre nós, mas Ele caminha ao nosso lado a cada momento, suprindo as nossas necessidades e dando para a gente o caminho e tudo aquilo que é necessário para a nossa jornada. O que a gente aprende aqui com o salmista? Adorar é caminhar com Deus. A questão não é o quanto a gente vive momentos de oração. A questão é o quanto nós estamos vivendo a vida na presença dEle. E essa vida está relacionada a render-se todos os dias a Ele. E dizer, Senhor, eu rendo a minha vontade, os meus desejos, tudo que eu tenho a Ti. A adoração está relacionada a ajoelhar-se diante dEle. A parar todos os dias pela manhã e dizer, Senhor, se depender de mim, eu não consigo. Eu não consigo. mas eu dependo do Senhor, da sua intervenção, para que eu consiga continuar vivendo na tua presença. Mas é também reconhecer que, além de Senhor de nossa vida, Ele é o nosso pastor. E Ele tem suprido as nossas necessidades, e que a gente pode descansar debaixo do seu cuidado amoroso e pastoral. Por fim, a última divisão que eu coloquei aqui é que adorar é obedecer e manter um coração sensível em relação à presença dEle. Aqui, o salmo vai mudar ainda mais o seu tom. Lembrando que lá no início é cântico de alegria, e de repente ele fala, opa, prostremos, ajoelhemos. E aqui começa dando uma exortação, uma bronca santa em nós. Porque ele diz assim, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Essa expressão, ouvir a voz de Deus, dentro do contexto bíblico, ela é extremamente importante. Porque quando você tem essa expressão do chamado, chamar, que é ouve, ó Israel, você tem ali uma condição de quem precisa ouvir e acolher. Talvez a gente não consiga conciliar também isso, porque a gente escuta, 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 mas há uma diferença entre ouvir e ver. Mas todas as vezes que essas expressões aparecem dentro do contexto hebraico, ele está dizendo assim, ouvir é dar ouvidos, ouvir é acatar uma ordem, é submeter a autoridade de um outro alguém. Exemplo, tem um filho de 10 anos, e ele vai entrar no chuveiro e eu falo assim, filho, você viu a conta de luz que veio esse mês? É, pai, tá puxado, né? Porra, você tá puxado muito, muito, muito. Então, assim, toma banho mais rápido, filho. Toma banho mais rápido. Ah, tá bom, pai. Você vai tomar banho rápido? Vou tomar. Aí eu tô no meu escritório e escuto uma guerra no banheiro. Um negócio voando e tal. Aí eu abro um pouquinho a porta, olha assim, tem uma pilha de shampoo. Ele ensaboou o box. A escova de dente virou uma flecha. E aí, passa pra lá e passa pra cá. E eu falo, ele escutou, mas não escutou. Né? Aí ele sai do chuveiro, eu preciso sentar de tempo em tempo. Falar, filho, senta aqui, olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Aí ele olha nos meus olhos com um olhão desse tamanho, assim. Fica, fala, filho, você precisa levar a sério o que o pai está te dizendo. Desse jeito não dá. Ouve, escuta. E às vezes a gente fala sobre coisas sérias da vida. Filho, o pai está te ensinando. O pai está te orientando e você precisa ouvir. Você precisa dar ouvidos. Quando ele fala que ouve, ele está dizendo isso, a gente precisa ouvir a voz de Deus. O que ele está dizendo aqui é que a adoração, meu irmão, a adoração não começa quando a gente canta. A adoração começa quando a gente escuta e obedece. A gente entendeu que você participar de um momento de adoração, louvor, louvor, louvor. Não, a adoração começa quando a gente escuta Deus falando com a gente obedece. O Pai procura, Jesus disse, adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ele está dizendo, gente que levanta a mão no culto, que chora, que se emociona. Meu irmão, isso você acha em todo lugar. Está cheio. Mas meu pai procura. Ele está dizendo, procura, porque não é fácil achar. Pessoas que conciliam aquilo que cantam com aquilo que vivem. Aquilo que dizem com aquilo que de fato estão querendo viver ou lutando para viver. Há uma distância, ele está dizendo. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos escutar a direção de Deus. Aliás, esse próprio texto, ele dá um exemplo de um povo que não viveu isso. Ele fala, não seja como o pessoal lá de Meribá e de Massá. Ele está falando aqui de um contexto. E que o povo, apesar de ver tantas coisas maravilhosas de Deus, apesar de ver os milagres de Deus, apesar de ver o cuidado de Deus, as intervenções de Deus, pensa um povo que reclama. Pensa um povo que não vive. Pensa um povo que não obedece. Um povo que vai para o culto. E essas músicas aqui eram cantadas de maneira fervorosa. Mas quando eles saíam dali, pouco se importa em viver aquilo que a gente está cantando. E a questão é que nós podemos ser como o povo de Israel. Um povo que escuta, um povo que vê, um povo que canta, mas não um povo que vive. Uma vida que glorifica e que adora de fato a Deus. E eu queria que você guardasse isso. Biblicamente, a adoração não começa com aquilo que a gente fala. Biblicamente, a adoração começa quando a gente aprende a escutar e a viver aquilo que Deus está mandando a gente viver. Pastor Ricardo Barbosa, eu estive com o Ricardo Barbosa numa conferência umas 3 semanas atrás, tirei foto com ele. Ele está velhinho. Mas ele diz assim, o culto não termina quando paramos de cantar. Ele continua quando começamos a obedecer. A verdadeira adoração não são as nossas palavras, mas a vida que a gente está vendo. E ele termina aqui com uma repreensão sobre essa desconciliação da vida com a palavra, do escutar com o viver. E ele termina com essa palavra dura, dizendo, eles, isso é a nação de Israel. Eles são um povo de coração ingrato. Eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira. Jamais eles entrarão no meu descanso. Deixa eu terminar tentando explicar o que ele está dizendo aqui. A gente tem que pensar na caminhada de Israel. Um povo que sai de um contexto do Egito, de escravidão, opressão, mas sai com uma promessa. Eu estou levando vocês para um lugar de descanso, de paz, de alegria. E eles começam essa jornada, mas enquanto eles caminham para esse lugar, eles são desobedientes, eles não confiam em Deus, eles não conseguiam ouvir, viver. E o fato é que aquele povo que sai do Egito não entra no descanso. Ou seja, eles nunca desfrutaram nessa vida da promessa de Deus. Escritores Hebreus, capítulo 3 e 4, ele faz uma conexão dizendo essa realidade física de Israel é a realidade da nossa jornada espiritual. Porque nós somos assim. Nós não somos esse povo salvo por Deus, que quando Deus nos chamou, nós começamos uma jornada todos os dias, nós estamos caminhando para um novo céu, para uma nova terra, para receber a nossa história. Mas nesse momento nós estamos na jornada. E o escritor de Hebreus fala assim, mas há um descanso para vocês também. Primeiro, esse descanso, a realidade do porvir. Por quê? Porque nós sabemos, eu amo o Apocalipse quando ele diz, que quando nós entrarmos nessa nova realidade, quando nós estivermos nessa terra, nesse lugar com Deus para sempre, ali ele enxugará as últimas lágrimas dos nossos olhos. Pensa. Vai ser um momento que Deus vai falar assim, passou, acabou. Nada mais lágrima de sofrimento, agora só lágrima de alegria. Passou. Mas, ao mesmo tempo, esse descanso que nós desfrutaremos lá, ele já pode ser uma realidade no aqui, no agora, no momento presente na nossa existência. Fala, mas como, William, que a gente desfruta do descanso? Quando a gente aprende a confiar em Deus. Quando a gente vive para a glória de Deus. Quando a gente consegue entender que esse Deus soberano, que governa sobre as mais profundezas, os mais profundos abismos da Terra, mas também que está nos montes mais elevados, que esse Deus, ele cuida da gente, ele tem a nossa história nas suas mãos. E é na confiança desse Deus a quem nós conhecemos e entregamos a nossa vida, que nós encontramos equilíbrio, paz e satisfação para a nossa existência. É ali, irmãos. Essa semana eu conversava com a minha esposa. A gente devia pagar um salário para a minha esposa de auxiliar de pastor. Coitado. E ela escuta os meus desabafos, as minhas agonias, as minhas inquietações. E essa semana eu disse assim para ela. Às vezes eu olho para a minha vida e eu percebo o quanto eu sou tolo em cada fase. Talvez isso não faça sentido para você, mas eu percebo isso o tempo todo. Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Minha chefe era uma senhora amarga, chata, que me impressionava, que desfazia de mim. E eu voltava todos os dias para casa tenso, porque eu nunca conseguia satisfazer aquilo que ela esperava de mim. Eu ficava chateado, dormia à noite e ficava ali naquela tensão. Se eu fosse hoje, meu irmão, com a maturidade que eu tenho, eu tinha olhado para aquela senhora e falava, senhora, ganho mal demais aqui, eu vou procurar outro emprego. Penso sobre outras fases da minha existência, sabe, das minhas tensões, ministério, faz 15 anos que eu estou no ministério. Momentos que eu fiquei tenso com pessoas, com situações, com abandonos, com chegadas, com palavras. Se fosse hoje, eu olho para trás e falo assim, quer saber, irmão? Fala o que você quiser de mim, eu não estou nem aí. Mas hoje a gente tem as nossas tensões, eu tenho a minha, você tem as suas também, tem? Medo, é trabalho, é relacionamento, vou casar, não vou casar, vou ficar desempregado. A cada fase da vida a gente carrega as nossas tensões. E eu acredito que um dia, quando eu estiver lá no céu, porque a questão não é se a gente vai para o céu ou não vai para o céu. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos dele. Jesus falou, ninguém tira mais vocês das minhas mãos. Eu sou de vocês, são meus. Mas a questão é que a gente pode caminhar bonito para esse lugar, mas a gente pode fazer uma caminhada feia. E eu acho que quando eu entrar na porta do céu, vai ter um anjo na porta do céu, e ele vai me dar um tapa na cabeça. Tá bobo, tolo. Eu ensinei, eu te mostrei, você não confiou, você não se entregou, você é um bobo. Sabe quando você entra tomando um peteleco assim, vai, entra, cabeção. Eu acho que ele vai dizer, porque eu acho que quando eu olhar para a minha vida, para a minha história, para as minhas tensões hoje, que tiram o meu descanso, que tiram o meu sono, eu vou olhar para trás e dizer, eu fui um tolo. Eu devia ter confiado mais em Deus. Eu devia ter dedicado a minha vida às coisas certas. Eu devia ter ouvido o meu Senhor dizendo, busque acima de tudo o reino dos céus, a sua justiça, e deixa Deus cuidar das outras coisas. Eu tenho certeza que em algum momento eu vou olhar para como eu sou pequeno nos meus pensamentos aqui hoje e agora. E o salmista está dizendo, se você quiser encontrar essa paz, esse equilíbrio, você só vai encontrar se você viver com ele. Percebe, a maior bênção, essa é a mensagem, a maior bênção no povo de Deus, não são as bênçãos de Deus. A maior bênção no povo de Deus é o próprio Deus. É a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é a comunhão com Deus. A estabilidade da nossa existência está nele. Quando a gente consegue priorizar a nossa vida diante dele, quando nós assumimos diariamente essa luta contra nós mesmos, para que aquele que é a razão de tudo, aquele para quem nós nascemos, de fato seja adorado, reverenciado na nossa existência. E à medida que eu encontro e vivo esse propósito maior, ele me toca, ele me fortalece, ele me sustenta, ele me dá descanso. Porque é nele que eu encontro o equilíbrio, a satisfação. satisfação, a paz que eu tanto procuro, por vezes fora dele. Eu queria concluir com essa reflexão, três perguntas. Primeiro, você consegue entender que a adoração é vida? Você consegue entender que a gente não fala aqui, irmãos, de momentos de adoração? O Salmo fala de uma vida que adora. Uma vida que adora. Jesus falou para aquela mulher samaritana: o meu pai está procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. A questão não é o templo. A questão é a vida. É a consciência de que a presença dele invadiu todos os cantos da nossa existência e que nós precisamos consagrar todos os cantos a ele, para a glória dele, para que ele seja glorificado em tudo. Segunda questão que eu coloco para a gente: o que você precisa abandonar para que ele seja adorado de forma real na sua vida? Talvez Deus fale com você hoje. Porque se a adoração é a vida, o que você sabe na sua vida que não glorifica a Deus? Quais são os pecados com os quais você precisa lutar para que essa adoração se torne uma realidade na sua existência? O que falta na sua vida? Quem sabe hoje o Senhor não fala sobre sua personalidade, sobre pecados não vencidos, sobre questões que você sabe que não glorifiquem a Deus, que não glorificam a Deus. Terceiro e último, você acredita que a fonte da sua alegria está na comunhão com Ele? Porque assim, se a gente não entender isso, nada disso faz sentido. Enquanto a gente entender que em algum lugar fora de Deus a gente vai encontrar satisfação, alegria, redenção, a gente não vai conseguir priorizar nossa vida diante dEle e a vontade dEle. A gente vai continuar como Eclesiastes, lidando com a vida de maneira que nós achamos que quando nós chegarmos lá, quando nós tivermos, quando nós conquistarmos, nós seremos de fato plenos. E Deus está dizendo: não. Tudo o que você precisa vem, brota da sua comunhão com Deus. A paz que excede todo o entendimento, a lógica dessa vida, só pode ser encontrada quando nós estamos intimamente envolvidos num relacionamento intenso com o Senhor e lutando todos os dias para viver uma vida para a glória dEle. Ele é o sentido, Ele é a razão, Ele é o motivo de tudo. Nós sejamos assim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé, por favor.
Senhor, é muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. Confiamos em teu infinito. grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de
Essa mensagem de Salmos, ela queima no meu coração, como eu disse lá no início dessa reflexão. Principalmente quando ele está dizendo assim para a gente, o seu coração ele é inquieto. Há uma sede dentro de você, há uma sede dentro de todos nós. E a gente começa a andar por essa vida achando que essa falta, que esse vazio, o que ainda não nos preencheu, que esse negócio está em alguma coisa, está em alguém que a gente ainda não alcançou, não conheceu, tem algum lugar que a gente não chegou. Aí vem o salmista dizer assim, não. Queria te dizer antes, você está dizendo. Você vai chegar lá e a sede vai continuar. O vazio vai continuar. Porque esse vazio, essa ausência, essa necessidade que existe dentro de nós, ela só é suprida pela presença de Deus em nós. Então talvez você olhe aqui e você fale assim, eu falta um monte de coisa, para mim falta um monte de coisa também, porque o nosso coração é igual o de Davi, como ele diz, eu tenho um coração rachado. É um coração que quer Deus, mas quer outras coisas. E no fundo, no fundo, a gente parece que essas outras coisas, elas satisfarão. E o salmista está dizendo, não vai satisfazer. Talvez você e nós precisamos pensar hoje aqui sobre as nossas metas de vida. O que você tem focado? As coisas pelas quais você tem mais lutado? O que você ainda não alcançou? O que você entende que é o vazio? E Deus está dizendo, não, para, você precisa de mim. O teu maior esforço, a sua maior dedicação é para uma vida na minha presença. E a vida, a satisfação brota de mim para você. Porque ele é o sentido da nossa existência, irmãos. Não há vida fora de Deus. Não há alegria verdadeira fora de Deus. Todas as outras fontes que nós encontramos, elas jorram, mas elas não saciam para sempre. Mas Jesus falou assim, não, de mim flui. Flui a vida, flui a satisfação, a saciedade que você tanto procura. Eu queria, nesse momento de oração, te convidar a pensar talvez o que falta para que você tenha uma vida mais intensa na presença dele. Queria que você saísse daqui hoje refletindo de forma prática. Porque nós ouvimos o salmista que a adoração não é aqui. A verdadeira adoração começa na vida. A adoração não começa com declarar. A verdadeira adoração começa em ouvir e obedecer. Isso é a verdadeira adoração dentro do contexto bíblico. Eu queria muito que você saísse daqui hoje, pensando em contar a sua relação com Ele, que é a tua fonte de vida, a tua fonte de alegria, a tua fonte de satisfação. O que você precisa ajustar para que você fique mais perto dEle? O que falta da vontade dEle se cumprindo na sua vida? Eu não estou falando de uma teologia profunda, eu estou falando daquilo que você já sabe. O que tem faltado? Porque Deus está dizendo para a gente, o que nos falta é Deus. É uma vida mais perto dEle. A saciedade vem de Deus, de Deus. Oremos, Pai, a gente te agradece, Senhor. Te agradece por sua palavra que vem para nos confrontar, que vem para nos ensinar, que vem para nos instruir sobre o que de fato é viver enquanto nós estamos aqui, Senhor. Nós refletimos aqui na história de irmãos do passado, Senhor, que eram teus, mas que nunca conseguiram de fato desfrutar de uma vida plena na tua presença, que nunca conseguiram de fato confiar em ti, crer em ti, descansar em ti, Senhor. Mas os nossos corações não são diferentes do coração dos nossos irmãos do passado, Senhor. Nós somos inconstantes, nós somos temerosos, nós temos um coração dividido. Mas nesse momento, Pai, pelo nome santo do Senhor Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra que vem ao nosso encontro, pela voz que ressoa sobre nós mais uma vez, dizendo: eu sou a tua fonte de vida, eu sou a tua fonte de alegria. E nós pedimos em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai, para que essa realidade da adoração que acontece na vida seja uma realidade em nós, Pai. Nos ajude pelo nome do Senhor Jesus a vencer tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma vida na tua presença, Senhor. Ajude os nossos corações, Pai, a de fato acreditar, crer que toda fonte de vida, alegria, paz, satisfação, nós só encontraremos em ti e na tua presença, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos ajude a vencer todos os desafios que nós temos, para que nós tenhamos uma vida relevante de oração, para que a sua palavra venha instruir de fato a nossa vida e nos dar direção, para que essa fonte da vida que está em ti seja uma realidade que supra as necessidades e carências dos nossos corações, Pai. Pelo nome santo do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.